Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 do Grupo Mateus. Irão apresentar hoje o senhor Ilson Mateus, diretor-presidente, e o senhor José Morgado, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Grupo Mateus, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Wilson, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Aqui eu quero começar a nossa apresentação falando da nossa expansão de 2020, que nós estamos aí realmente acelerando e com resultados consistentes. Nós tivemos aí um recorde. Bom, eu queria falar que nós estamos falando do slide número 4, talvez esquecendo. E nós tivemos aí um recorde de 39 novas lojas em 2020, né? Eu acho que foi muito bom isso, ajudou demais essas novas lojas. 23 lojas dessas são em cidades novas, do Maranhão, do Pará e do Piauí. E tivemos aí a nossa chegada no Piauí, com excelentes resultados, né? Nós tínhamos lá uma venda com atacado, com loja, e com essa expansão de 2020, a gente alcançou aí um crescimento de receita bruta de 140%. Em relação à construção, à abertura de novas lojas, nós também tivemos um crescimento excelente. Saímos aí de 24 lojas abertas em 2019 para 39 lojas em 2020, um crescimento aí muito robusto de 63%. Aqui para falar de crescimento, eu trouxe aqui uma amostra por trimestre. Estamos falando aqui do slide número 5. No primeiro tri de 20, nós abrimos 7 lojas, no segundo, 10 lojas, no terceiro, 8 lojas e no quarto tri, 14 lojas. Isso aqui é fruto de todo um planejamento que foi feito lá no começo do ano de 20. E com isso já batemos um novo recorde, que foi esse primeiro tri de 21, nós já abrimos 11 novas lojas, né? Eu quero mostrar, trouxe aqui nesse slide para mostrar para vocês um pouco desse modelo de loja, né? Nós abrimos Super em Codó, abrimos Super em Barcarena e abrimos loja de eletro em Leonópolis, Camino em Barreirinha, que por sinal performa muito bem. E estamos trazendo aqui também essa loja de Teresina, que é o que nos ajudou muito naquele crescimento que eu mostrei para vocês. Então, com isso, nós queremos dizer que, com todas essas bandeiras de negócio, a gente vai levando tudo junto, todos os canais juntos. Nós estamos fazendo um esforço conjunto em todos esses canais para que a gente possa alcançar um melhor resultado. Aqui eu trago para vocês o crescimento de receita bruta de 2013 até 2020. Nós alcançamos aqui uma meta muito boa, de 22% em média. A gente saiu de 39 lojas em 2013 para 159 lojas em 2020. Nós conseguimos aí colocar 120 novas lojas em 7 anos. Por isso que a gente sempre falou no nosso roadshow que a gente tinha aí um plano de mais de 100 lojas também. E aqui eu trago para vocês o nosso crescimento de mesmas lojas aqui embaixo. Você vê que a gente vem ali dando alguns picos de vez em quando. E esses picos se devem muito à questão do ano que a gente abre novas lojas. No ano seguinte a gente tem um crescimento muito grande, porque as lojas elas crescem muito nesse primeiro, no segundo ano. E por isso que é importante a gente manter um padrão de crescimento de abertura de novas lojas acima de 30 lojas, porque nos próximos anos a gente vai poder alcançar um crescimento considerável, mesmo com a base alta, né? Então, trazendo para vocês aqui a nossa receita bruta de 2020 de 14,4 bilhões, como vocês estão vendo aqui, ó, é um crescimento de 45%. De 20 contra 2019, tivemos aí um EBITDA de R$1 bilhão e 776 milhões de resultado líquido. Aqui eu trago para vocês a contribuição dessas lojas, né, dessas aberturas de lojas, para vocês verem a importância dessa nova loja. Você vê que nós temos 23% dessa nossa receita bruta do quarto tri, foram de lojas com apenas um ano de abertura, né? Você vê 10% já em cima de lojas do segundo ano. Isso aqui mostra para vocês essa performance dessas lojas de até 2 anos, o quanto elas contribuem, o quanto elas crescem organicamente. Isso aqui estou falando do slide 7. E aqui agora eu quero falar do slide 8, né? E aqui eu trago essa receita bruta, o crescimento trimestral. E você vê que, de fato, aqui nós tivemos um resultado excelente nesse quarto tri. Nós tivemos um crescimento contra o quarto tri de 19 de 55%, por conta de todas aquelas 39 lojas que nós abrimos. Ela deu uma performance, de fato, muito grande, deu musculatura para que a gente possa, consolidando esse mercado, um crescimento de mesmas lojas de 21%, né? E aí você vê que, na média, aqui dá esses 45%, de crescimento anual e 18% de crescimento de mesmas lojas, que a gente acha isso fantástico, né? E aqui eu trago o crescimento por canal de negócio nosso. Isso aqui eu queria fazer até algumas observações para os senhores, né? Mas eu trago aqui um crescimento do nosso atacarejo de 65%, das nossas bandeiras Camilo e Super, que é o nosso varejo, que a gente considera varejo, varejo de serviço, a gente cresce 27%. No nosso atacado, a gente cresce 30%. E o nosso eletro, a gente cresce 45%. E aqui a gente traz aqui, de fato, o que é a cereja do bolo, né? Que já é o nosso e-commerce crescendo 222%. Embora seja em cima de uma base baixa, mas vocês veem que de 2013 a 2020 a gente teve um crescimento, e agora nós estamos apostando muitas das nossas fichas e muito do nosso investimento nesse canal, e a gente espera que isso aqui a gente possa aí colocar crescimento de 300%, 400% ao ano, até porque a gente vai apostar. E uma outra observação, como eu falei, que eu queria ressaltar aqui, é a nossa bandeira de varejo, né, e varejo de serviço. E vocês vão ver durante a apresentação que esse canal ele vai ser, de fato, muito forte, muito importante para a consolidação do nosso negócio. Aqui agora no slide 9, né, eu trago a receita trimestral por formato e o crescimento. E vocês veem aqui separadamente que o nosso varejo, no último tri, ele cresceu 45%. E é uma tendência desse varejo crescer muito, porque nós temos muitas cidades novas com construção dentro do nosso plano de expansão. O nosso eletro cresceu 60%. O nosso atacarejo cresceu 78%. A nossa venda externa cresceu 24%. Mas vocês verem que, mesmo a gente mostrando um crescimento de 78% no atacarejo, a gente acredita demais nesse varejo. A gente acha que nós vamos alcançar patamares parecidos a esse de atacarejo. E com isso, a gente consegue manter o nosso resultado médio de margem. E agora, para falar de financeiro, eu vou passar a palavra para o nosso diretor financeiro, José Morgado.
Muito obrigado, Matheus. Um ótimo dia a todos e obrigado por participarem da nossa apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020. Antes de entrarmos nos detalhes do resultado, é importante fazermos uma ressalva de que até 2019, o Grupo Mateus tinha como política realizar seus ajustes e provisões no último trimestre de cada ano. Já em 2020, essa política de consolidar ajustes e provisões no último trimestre foi alterada para que estejamos em linha com as mais modernas práticas de mercado. Sendo assim, os números que lhes apresentamos hoje foram ajustados, permitindo-se uma mais adequada comparação entre períodos. Mais especificamente, foram excluídos efeitos de ajustes de provisões realizados no quarto trimestre de 2019. Enquanto que eliminamos, no último trimestre de 2020, os impactos de despesas não recorrentes relacionadas ao IPO. Por fim, os números aqui apresentados não consideram os efeitos do IFRS 16. Feitas as importantes ressalvas, podemos passar ao detalhamento dos nossos fortíssimos resultados. Mesmo diante do cenário econômico desafiador, que marcou grande parte do ano passado, o Grupo Mateus registrou resultados recordes em 2020, fruto da aceleração do plano de expansão, com a inauguração de 39 lojas e da excelente performance de lojas existentes. Como o Mateus já apresentou os números da receita bruta, penso que podemos dar mais ênfase às outras linhas do resultado. Então, vejamos. No último trimestre do exercício passado, verificamos um expressivo crescimento de 62% do lucro bruto ajustado frente ao quarto trimestre de 2019. Totalizamos 854 milhões com uma margem bruta de 23,5%, o que corresponde a um aumento de 1,3 pontos percentual no comparado com o último trimestre de 2019. O aumento de 1,3 ponto percentual em relação à margem do quarto trimestre foi em função de um melhor equilíbrio entre as promoções regulares e as promoções de inauguração. Por sua vez, o EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2020 somou 289 milhões, com um fortíssimo crescimento de 77% em comparação ao quarto trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada foi de 7,9%, resultando no crescimento de 1,1 ponto percentual entre os períodos comparados. Podemos afirmar que o forte ritmo de inaugurações e a maturação das lojas já existentes, somados à melhoria na eficiência operacional, redundaram em maior diluição das despesas fixas. Isso nos deixa tranquilos de que nosso plano de expansão segue em linha com o nível de eficiência planejado. Assim como as outras linhas do resultado, o lucro líquido ajustado do quarto trimestre de 2020 também teve um aumento fenomenal, crescendo 143% nessa métrica, totalizando 241 milhões contra 99 milhões no quarto trimestre de 2019. A margem líquida ajustada do período foi de 6,6%, com um aumento de 2,4 pontos percentuais. Por fim, vemos o detalhamento do CAPEX. No quarto trimestre de 2020, investimos um total de 222 milhões, o que representa um aumento de 132% em comparação ao quarto trimestre de 2019. Além das novas lojas, seguimos investindo na infraestrutura, construindo novas indústrias de pães e sem distribuição. São investimentos cruciais para seguirmos respondendo ao forte crescimento da demanda e para que possamos manter a entrega de serviços com alto padrão de qualidade. Como podemos ver no gráfico, em 2020, retomamos a compra de terrenos, já que, após a abertura de capital, a maioria das novas lojas serão prontas. Atualmente, temos 17 lojas em construção, as quais serão inauguradas ainda este ano. podemos passar para o slide novo, onde temos a demonstração de resultados. Como já falamos das principais linhas no slide anterior, aqui vale destacar a linha de despesas ajustadas do quarto trimestre de 2020, que cresceu 55% e somou R$ 601 milhões. As despesas representaram 16,5% da receita líquida, com um aumento marginal de 0,2 ponto percentual em relação ao quarto trimestre de 2019. Apesar do aumento no último trimestre de 2020, as despesas como percentual da receita líquida apresentaram queda de 2,10 pontos percentuais ao ano. Outro ponto marcante é a redução da dívida bruta que analisamos no slide 13. Aqui temos uma visão geral do endividamento da companhia. O grupo encerrou 2020 com R$ 1,5 bilhão de caixa líquido, comparando a uma dívida líquida de R$ 487 milhões ao final de 2019. A melhora se deve a dois fatores principais. Primeiro, a entrada de recursos com abertura de capital. E segundo, a amortização de cerca de R$ 700 milhões de empréstimos, crise e finanças junto a bancos, reduzindo a dívida bruta da companhia em 35%, o que demonstra que o grupo está em um nível altamente confortável para dar continuidade ao plano de expansão. Com isso, finalizo a apresentação sobre desempenho financeiro e devolvo a palavra ao Matheus. Muito obrigado a todos.
Bom, agora eu queria falar dos nossos principais pilares, né, que é tecnologia, logística, serviço e pessoas. E começando com tecnologia, eu queria aqui fazer uma linha do tempo para os senhores. Aqui em 2017, a gente lançou o nosso aplicativo Canto do Chefe. Esse foi um aplicativo para atender o mercado transformador. A gente atendia hotéis, restaurantes, entregava das nossas lojas. Isso aqui já é fruto de um trabalho, um planejamento de mais de 2 anos. A gente começou isso em 2015. Isso nós entendemos naquela época, depois de algumas viagens, inclusive uma viagem que a gente fez para a China. Nós entendemos que o futuro seria isso e nós começamos a trabalhar muito forte, fazer investimento muito forte e resultou no lançamento desse aplicativo Canto do Chefe. Em 2018, a gente já fez uma evolução, né? Lançamos um aplicativo de desconto que chama Matheus App, né? E com isso a gente começou a fidelizar bastante clientes. Em 2019, então, tivemos aí a coragem, lançamos a nossa plataforma de e-commerce, e isso nos trouxe uma visibilidade muito grande. Trouxemos aí uma tecnologia de mercado, né? Mas inclusive agora nós estamos desenvolvendo a nossa própria plataforma e temos alcançado bons resultados. E aqui em 2020, ali no início da pandemia, a gente viu essa movimentação das pessoas ficando em casa, e nós trouxemos uma startup conhecida no mercado e que tinha um sistema muito bom, e aí em tempo recorde, ali, 15 dias, nós trouxemos aí o Ramon, que é o homem dessa startup, e fizemos uma integração em menos de 15 dias, não é isso, Ramon? E tivemos aí um excelente resultado, né? E isso prova aqui nos números, você vê que a gente saiu de 7 milhões em 2017 para 73 milhões aqui em 2020. Tivemos aí um crescimento robusto, porque houve muita procura. E esse momento aqui, que a gente lançou esse delivery, foi muito importante, porque tivemos uma massa de fidelização muito grande ao nosso aplicativo. E aqui eu trago do lado direito o nosso churn, a nossa a menina dos nossos olhos, né? Nós lançamos essa semana o aplicativo Matheus Mais, que vai estar incorporando todos esses outros aplicativos aqui com bastante novidades que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui também é fruto de um trabalho aí de uns 6 meses que a gente vem trabalhando muito forte em montagem de uma equipe. Aí a gente trouxe muita gente especialista em serviço online. Estamos aí incorporando ao nosso E o resultado é esse que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou trazendo já na primeira etapa o B2C, né? E aqui a gente vai, de fato, está trazendo um aplicativo com muita facilidade de navegação, e isso aqui é fruto de muitas pesquisas internas nossas para a gente trazer esse aplicativo que integre a população que a gente atende, facilidade das pessoas que estão entrando pela primeira vez nesse mundo ágil. A gente traz muitas facilidades, um jeito fácil de ser. Então, a gente acredita que vai ser o aplicativo mais fácil de navegar do Brasil. Aqui eu trago, além do delivery, que já está rodando muito bem, nós estamos trazendo o Espaço Mais. E o que é esse Espaço Mais? Nós podemos atender através desse aplicativo qualquer loja nossa de eletro. A gente vai poder vender hortifruti, carne, receber na loja, como o inverso também na loja Camino, na loja Super, de atacarejo. A gente vai poder vender toda a nossa linha de eletro e outras mais, né? A gente traz aqui também o drive-thru e algumas lojas nossas. Nós vamos ter esse drive-thru, tem uma procura onde as pessoas não querem o delivery, mas querem pegar na loja. Isso é de extrema importância, né? Isso aqui é só valendo lembrar para vocês que está no slide 16, ok, pessoal? Estava esquecendo de falar o número. Aqui, já no segundo semestre, nós traz a grande novidade, é o nosso B2B. Nós acabamos de implantar o B2C, né? Nós lançamos nessa segunda-feira para os nossos funcionários, e segunda-feira que vem nós vamos lançar isso para o público externo. E aí, então, nós já estamos trabalhando no B2B. E o que é esse B2B? É um aplicativo que nós vamos atender os nossos clientes que hoje são cadastrados pela nossa equipe de representantes comerciais. Hoje nós atendemos com mais de 2 mil representantes comerciais, mais de 25 mil pontos de vendas e mais de 300 mil pedidos são tirados por mês. Vocês têm uma ideia de grandeza. E esse aplicativo, ele vai substituir hoje o força de venda que nós temos com a equipe de representantes. E esse aplicativo vai poder ser usado pelo cliente e pelo RCA, mas também dentro das lojas nossas, os vendedores que nós temos de atacado de balcão, eles vão poder acessar esse aplicativo também. E a vantagem aqui é que nós vamos incentivar muito esses mais de 2 mil SA, né, eles usarem o aplicativo e ensinar os nossos clientes a usar esse aplicativo e criar o hábito de consumo. Então, isso aqui, para nós, vai ser o grande salto que nós vamos fazer nos próximos anos. E aqui traz mais uma novidade, que é o Marketplace, né? Está sendo desenvolvido, nós estamos trabalhando também muito forte, que aqui a gente quer trazer um espaço para os comerciantes parceiros, né? Inclusive esses comerciantes que hoje são cadastrados. A gente está trazendo aí uma solução completa, né? Para todas as categorias de negócio, com muitos parceiros clientes, né? E isso, com certeza, vai trazer um apoio muito grande a esses pequenos empresários, pequenos empreendedores que querem performar no mundo online também. Aqui eu trago já o que eu falei para vocês, que foi lançado agora segunda-feira, já o nosso cashback, a nossa carteira digital, que teve aí uma aderência muito boa por parte dos fornecedores. Surpreendeu para nós isso, porque os fornecedores buscaram muito, quando nós começamos a falar, tivemos aí muita gente querendo participar, querendo trazer ação de PEC, trazer ação de dinheiro de volta, enfim. Nós criamos muitas coisas bacanas e a gente aposta que vamos ter fidelização bem, bem acima da curva. Aqui também, no segundo semestre, nós estamos trazendo o nosso banco digital. E aqui nós montamos uma equipe, um setor muito robusto, é uma grande iniciativa nossa de serviço financeiro. Você vê nesse banco digital, nós vamos fazer saque, depósito, pagamento de contas, cartão de crédito, garantia estendida, empréstimo. E, acima de tudo, a bancarização, porque a gente está trabalhando numa região que tem muita gente desbancarizada, tem filas enormes em lotéricas, em caixa econômica, e no sol quente a gente quer trazer esse público com esse banco digital todo para dentro da nossa loja e dar conforto e oferecer serviços de qualidade para toda essa massa de clientes onde a gente vai abrir loja. E junto com isso, juntando todas essas informações, de dentro do aplicativo nosso. A gente está montando um CRM muito robusto. Hoje nós temos uma base de mais de 1 milhão de clientes e a gente quer quadruplicar isso nos próximos meses, exatamente porque nós vamos ter uma massa de dados e a gente vai estar fazendo ações customizadas, a gente vai estar identificando o perfil de cada cliente e fazendo uma atuação segmentada com promoções bem personalizadas, né? E com apoio da indústria, a gente vai trazer muita distribuição de brindes, degustação virtual, gamificação, com distribuição de prêmios. E com isso, a gente acredita que nós vamos ter uma fidelização muito grande, que esse é o objetivo. Passando aqui para o slide 21, aqui já é o nosso cronograma de trabalho, né? Até 29/3, nós vamos estar com o e-commerce B2C pronto, né? Carteira digital cashback, o CRM, o nosso e-commerce B2B, que está na forma, está desenvolvendo, e na segunda fase, que é o segundo semestre, a gente espera que até a final do segundo semestre a gente esteja já com o nosso marketplace e o nosso banco digital com todos aqueles serviços financeiros agregados a ele. Aqui, falando do pilar de logística, a gente falou muito durante o nosso roadshow de rotas e adensamento, né? Porque como a gente é uma empresa de multicanal, nós temos bandeiras varejo, atacarejo, eletro, e a nossa estratégia é consolidação de rotas, e aqui eu trago uma rota do Pará que sai de São Luís, aliás, do Maranhão, que sai de São Luís e vai até Sobral, né? E aqui vocês estão vendo que de Piripiri, Tiaguai e Sobral são lojas novas. Até 2019, a gente não tinha nenhum faturamento nessa rota. Em 2020, a gente tinha 306, e com essas novas lojas, nós vamos alcançar um faturamento aí de pelo menos 810 milhões de reais. Aqui eu trago uma outra rota muito importante, que está sofrendo um adensamento muito forte, e é uma rota muito importante, porque ela vai de Belém até Marabá. Você vê que nós vamos ter cidades novas aqui, como Moju, Cametá, Goianésia, Tucuruí, Novo Repartimento, Itupiranga, com lojas novas. A gente vai sair de um faturamento de 264 em 2019, 456 em 2020, para um faturamento de 1,2 bilhões. Então, essa é a nossa meta para essa rota. Então, são rotas que vai reduzir custo operacional e vai levar nossa margem e a nossa redução de custo em relação à logística, porque aqui os perecíveis têm um papel muito importante. Quando você tem uma rota dessa, que você não tem dificuldade de fazer carga de frios de carne, de panificação e todos os perecíveis que a gente atua. Aqui eu trago um outro exemplo de uma rota muito forte, e eu fiz questão de trazer essa rota, porque aqui tem uma particularidade, essa rota sai de Belém, ela tem um braço que vai a Capanema e Bragança. Capanema a gente inaugurou esse ano e vamos inaugurar ainda esse ano Bragança, né? Mas nós temos loja nova em São Miguel, Paragominas, do Eliseu e Tinga. E aqui metade dessa rota vai ser abastecida pelo nosso centro de distribuição de Imperatriz e a outra metade pelo centro de distribuição de Belém, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então aqui tem um grande crescimento. Aqui é uma dessas rotas que está contribuindo muito para nosso ganho de receita bruta. Nós saímos de 2019 de 600 milhões a 858 milhões em 2020. E a nossa meta para esse ano, com todas essas lojas novas, é 1,5 bilhões. E está tudo calculado. A gente acha que realmente vamos alcançar isso. Aqui no pilar de logística, eu trago aqui a construção do nosso centro de distribuição em Santa Isabel. Esse CD começou a ser construído em novembro. E você vê que nós já estamos descarregando, nem terminamos de cobrir ele todo, mas nós já estamos descarregando. São 40 mil metros, são 65 mil posições pallet. E esse CD aqui nós estamos nos antecipando, porque isso aqui é que vai suportar todo o adensamento de todas as rotas que nós estamos adensando no estado do Pará. Aqui eu trago para vocês o centro de nossa distribuição de São Luís. Nós fizemos uma expansão no início do ano de 20 mil metros. Estamos fazendo mais uma expansão de mais 20 mil metros, porque esse CD aqui tem uma particularidade. A gente acredita que ele vai ser um pilar muito forte da nossa venda online, né? E você vê aqui, nós estamos chegando a 97.500 posições passas, são 32 mil posições passas a mais, só nessa expansão que vocês estão vendo que os pilares já estão levantados. Nessa área, nós temos um projeto mais audacioso, nós acabamos de comprar, estamos finalizando a negociação de equipamentos na Alemanha, em 10 mil metros, que nós vamos fazer essa próxima etapa, que deve começar a construção esse ano ainda, nós vamos colocar mais 70 mil posições básicas nesse centro de distribuição de São Luís, com uma vantagem, porque ele vai ser todo robotizado, e nessas 70 mil posições básicas, nós vamos trabalhar com menos de um terço do pessoal que nós temos hoje nessas 97 mil posições. Com isso, a gente vai reduzir drasticamente o nosso custo de logística, uma vez que eu já tenho um ganho muito grande no arrendamento de rotas e na automação do nosso centro de distribuição, também nós vamos ter uma grande redução de custo operacional e, com isso, vai melhorar muito o nosso EBITDA para que a gente possa abastecer lojas pequenas, médias, grandes, abastecer, que eu vou mostrar para vocês que a gente vai entrar com pequenas padarias, etc., e a gente vai poder abastecer com muita agilidade todos esses canais de negócio. Aqui eu trago para vocês a nossa área de serviço, que a gente defende muito, porque nós somos varejo, nós temos varejo de serviço. Embora nós tenhamos atacado, nós tenhamos atacarejo, mas desde o início da nossa empresa, a gente não quis colocar nossos ovos numa cesta só, então nós diversificamos exatamente para ter sustentação do nosso negócio. E essa sustentação ela vem muito em cima da centralização desse serviço. E a indústria de panificação é exemplo disso, porque nós começamos lá em 2006 com uma indústria de panificação de 1.000 metros quadrados. Dois anos depois, nós fomos para 4.000 metros, e agora nós estamos inaugurando 13.500 metros. Nós já compramos uma linha de produção de pão congelado, que nós vamos sair só de pão francês de 12 toneladas por dia para 105 toneladas por dia. E um ganho de produtividade muito grande, porque são equipamentos de última geração, todos automatizados. A gente vai sair de uma produtividade de 600 kg/hora com 54 pessoas para mais de 5 mil kg/hora com apenas 7 pessoas. E aqui é o que eu estava falando para vocês, aqui vai nos habilitar a atender lojas de conveniência, a franquear pequenas padarias. Nós estamos fazendo uma parceria com fornecedores de equipamento, onde eles vão apenas colocar um forno lá e nós vamos entrar com toda a nossa gama de produtos. Isso vai consolidar o nosso serviço e dar muita massa crítica e resultado operacional. Aqui vocês estão vendo que nós temos a indústria fatiada, nós temos a indústria de panificação que está sendo construída, o CD de hortifruti que eu vou falar para vocês, essa indústria de fatiado que vocês veem aqui, foi um outro grande passo que nós demos, que nós chegamos com produtos fatiados, com shelf life bem mais tranquilo e com muita qualidade numa cidade do interior onde as pessoas de fato não tinham acesso. Aqui eu trago para vocês o centro de distribuição. Esse é um outro negócio que dá muita sustentação, porque a gente sabe que o hortifruti é um dos maiores geradores de frutos dentro de uma loja de atacarejo, de loja de varejo. Eu estou mostrando essa foto aqui, que tem a bolinha vermelha. É o hortifruti de São Luís. Aqui são quase 50 docas que vai atender a todo esse adensamento de rota, né? Mas nós estamos fazendo um mesmo CD desse em Belém, que vai atender toda aquela adensamento de rotas também lá, e com isso a gente vai ter uma redução muito grande no tempo de abastecimento e de expedição, né, que vai dar uma agilidade muito grande, e com isso a gente entra naquele ciclo virtuoso e chegar hortifruti quase todo dia, hortifruti novo na nossa loja, tanto faz ela ser pequena como grande, e aí é um grande diferencial, porque a nossa loja de atacarejo tem produto fresco todos os dias. E também a nossa loja de atacarejo tem todos os serviços que tem um varejo, porque nós conseguimos abastecer todo dia. A gente não tem muita dificuldade com quebra, com isso, porque a gente tem um controle muito grande em cima disso. Só de frete, a gente está estimando que a gente vai ter uma economia com essa estrutura pronta de mais de 4 milhões de reais. Então, com tudo isso aqui, pessoal, a gente acredita que a hora que isso estiver tudo consolidado, em 2022, a gente quer, de fato, alcançar um resultado recorde aqui na nossa empresa. Nós estamos estruturando, nós estamos trabalhando com médio e longo prazo, nós somos uma empresa que pensa para frente, Nós não pensamos imediato. A gente tem uma dificuldade muito grande de entender. Nós temos que ver as nossas ações subindo, mas eu acho que ações elas sobem com um resultado positivo, e é isso que nós queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar a longo prazo, nós queremos dar conforto para os acionistas que estão apostando e acreditando no nosso trabalho. Aqui de pessoas, e que é um outro grande pilar, porque para fazer uma expansão que nós estamos fazendo, com a quantidade de lojas que nós estamos fazendo, se a gente não tiver uma estrutura de base que dê sustentação para treinamento para esse time, com certeza não teremos êxito. Então, em 2020, a gente treinou mais de 600 líderes por essa universidade. Nós fizemos investimento de mais de 6 milhões em educação corporativa, mas esse ano, 2021, a gente está quase que dobrando isso, porque nós vamos investir, é um outro pilar que nós vamos investir muito dinheiro, né? Foram mais de 5 mil pessoas contratadas e treinadas no ano passado por essa nossa universidade. Recentemente, como estou falando para vocês, que nós vamos investir muito mais, nós abrimos uma nova base no Pará, abrimos em Belém, abrimos no sul do Pará essas estruturas para que elas possam atender a esse crescimento e a nossa preocupação de não perdermos o nosso DNA, porque 100% dos nossos gerentes de lojas e gerentes de setores são formados em casa, vêm da base, né? E a nossa estimativa para 2021 é a formação de mais de 700 líderes e uma contratação de mais de 6 mil novos colaboradores que vão ser treinados e preparados pela nossa universidade corporativa. E aqui falando de ESG, com relação ao meio ambiente, a gente sempre teve uma preocupação e nós fechamos um contrato com uma empresa que produz energia eólica e por 10 anos e hoje já mais de 85% das nossas operações já utiliza isso e a gente vai ter um crescimento, a gente espera que a gente possa alcançar perto dos 100%, né? Nós temos aí uma coleta seletiva, toda a nossa cadeia de loja e logística possui essa coleta, né? Muito bem feito, porque a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. O reaproveitamento de insumos também é um outro foco nosso, né? Nós temos uma logística reversa. Com relação ao social, a gente, nesse momento de pandemia, que todo mundo tem que se ajudar, a gente construiu um hospital de campanha aqui em São Luís, com mais de 80 leitos, né? Inclusive com UTIs. Nós temos outro ponto importante, porque 40% da nossa liderança é formada por mulheres e isso nos traz um resultado muito bom, porque as mulheres são muito detalhistas, são muito focadas. E falando de governança, nós criamos aí comitês importantíssimos para o nosso negócio, criamos comitê de estratégias digitais, que é esse que nós estamos investindo muito, criamos esse comitê de serviços financeiros, que é de extrema importância para o nosso futuro, de expansão, de crise. Nós criamos um comitê muito forte de crise para que a gente possa estar atuando com muito mais rapidez, né? E com tudo isso, com toda essa governança criada, nos trouxe aí, de fato, já melhorias no nosso rede, que é importante aí para o nosso negócio. E aqui, para encerrar, pessoal, aqui no slide 29, eu estou trazendo para vocês a nossa previsão de lojas desse ano. Você vê que nós estamos com 17 lojas em construção, 6 lojas, você vê que nós estamos colocando estrutura, 11 lojas estão em acabamento, mesmo com todo o rigor do inverno, nós estamos tendo um inverno muito forte, mas mesmo assim a gente está conseguindo terminar essas obras, né? Já foram mais de 11 lojas inauguradas este ano. Você vê que trouxe aqui uma foto do atacarejo da Zona Sul de Teresina, que nos ajudou a formar aquele crescimento de receita bruta de mais de 100%. São lojas dessas importantíssimas, mesmo tendo uma competição muito forte de todos os nossos concorrentes de Teresina. A gente abriu uma loja nova e a gente não perdeu nada do faturamento da outra loja que a gente tem lá. Nós tivemos um crescimento de 100% com essa loja só em Teresina. E aqui, a nossa previsão para 2021 são mais 40 lojas, tentando buscar o mesmo resultado de 2019, e por isso que toda essa estrutura está sendo criada de RH da nossa universidade, exatamente para que a gente possa manter o nosso DNA nessas próximas 40 lojas e ano que vem mais 40. Então, gente, eu queria aqui agora encerrar a minha apresentação e queria abrir para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Helena Vilares, do Itaú. Por favor, Helena, pode prosseguir.
Oi, obrigada por pegarem a minha pergunta. Bom dia a todos. A nossa primeira pergunta, na verdade, é em relação ao ambiente competitivo. É uma questão que a gente tem, né, todo call, mas acho que seria bem legal se vocês puderem dar mais detalhe como vocês estão vendo a evolução do ambiente competitivo nos últimos meses. Isso para o bom ou para o ruim, até, no sentido de que, putz, será que vocês estão vendo talvez um ambiente em que os informais estão mais fragilizados ou não? Estão vendo uma maior concorrência chegando aí? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente queria entender. E o segundo ponto também que a gente gostaria de entender é que a margem bruta de vocês chama muita atenção, né? Ela continua expandindo, mesmo no ambiente desafiador de inflação de alimento, redução de auxílio emergencial, enfim. Então, o que a gente queria entender é, vocês já falaram que essa expansão da margem bruta tem a ver com o maior equilíbrio das ações promocionais, mas se puderem dar mais detalhes, o que vocês fizeram exatamente, do tipo, a gente está usando mais informação, está usando mais data, uso de dados e etc. Não sei, se vocês puderem dar mais ideia para a gente entender o quanto que isso é sustentável para frente, acho que seria bem legal. Obrigada.
Bom, com relação ao ambiente competitivo, a gente viu grandes movimentações no nosso mercado nessa última semana, mas a gente está bastante confortável porque na região que a gente atua tem bastante oportunidade, né? Nós estamos bastante tranquilos porque a gente segue com o nosso plano de expansão, né? Como a gente é multicanal, a gente vê aí muitos concorrentes crescendo muito no mercado, no segmento atacarejo, mas a gente quer crescer uniforme com todos os canais e temos muitas cidades que temos para abrir loja, que não temos essa competição nacional, então a gente está correndo para aproveitar esse espaço. Com relação à margem, a margem é muito fruto de consolidação do nosso negócio. Eu mostrei para vocês durante a apresentação a consolidação de todos esses pilares. Então, esse conjunto de estruturas que nós estamos criando, a nossa margem vai estar muito atrelada a isso. A gente sabe que a competição vai ser muito mais acirrada. Eu tenho recebido muitas perguntas. Escuta, como é que você está vendo a movimentação do CoronaVouch com o CoronaVouch? Tem CoronaVouch, mas a gente tinha prometido, já que tínhamos feito um cálculo de que a nossa receita bruta com novas lojas esse ano seria apenas de 23%, mas a gente teve uma boa surpresa que nós estamos crescendo acima de 30%. Isso prova que, mesmo sem o CoronaVouch, a gente está conseguindo performar muito bem. E aí, a margem, Helena, ela é um equilíbrio desses nossos canais. Então, nós vamos fazer um trabalho muito forte de julgamento de custo operacional até o final do ano, e a gente está estimando que o ano que vem, com tudo isso consolidado, o nosso resultado seja infinitamente melhor.
Tá ótimo, estou super clara. Obrigada.
A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, do Banco Safra. Por favor, Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Sr. Wilson. Obrigado por pegarem minha pergunta. Sr. Wilson, acho que seguindo nesse tema de vendas, né, e você acabou de mencionar aí que as vendas estão crescendo acima de 30%, né, isso realmente acho que é resultado do esforço de vocês, das aberturas que vocês fizeram, mas tem também um componente de inflação de alimentos aqui, né? No quarto tri, Semestre foi 20%, né, arredondando aí, e se não me engano, a inflação de alimentos estava rodando lá uns 18%, né? Agora que a gente espera, né, a gente não tem bola de cristal, mas espera que essa pressão da inflação de alimentos comece a diminuir ao longo do ano, você acha que isso pode ter um impacto nas vendas de vocês? Essa é uma pergunta, tá? E a segunda pergunta é eu acho que seguindo aí na questão da competição também, né? Queria entender assim, vocês vão entrar no Ceará esse ano, né? acho que agora vocês estão chegando mais perto aí, por exemplo, do grupo Big, né? Eu acho que já tem algum overlap com vocês, mas ainda é mais limitado, né? Como você se prepara, por exemplo, para uma fusão com o Carrefour, né? E uma entrada num mercado onde o grupo Big, né, o Bom Preço, aí lá no Nordeste, é mais forte, né? O que que você é mais promocional? O que a gente deve esperar de impacto aí no resultado de vocês? Você acha que você tem um pouco de margem para usar, né? Qual queima mais usar? E você acha que isso pode ter algum impacto aí no plano de expansão e no resultado de vocês, assim, conforme vocês vão indo para essa região, especificamente para o Ceará?
Boas perguntas, Guilherme. Em relação à primeira pergunta sua, de crescimento e sobre inflação, na verdade, nós já tivemos uma deflação em várias categorias, né? E, inclusive, a gente teve até um problema nesse início de ano, porque nós entramos, normal para nós, todo ano, a gente fazer estoque para vender janeiro e fevereiro, porque as indústrias, geralmente, elas têm um recesso ali, parte do finalzinho de dezembro, parte de janeiro, e eles só voltam a produzir ali, geralmente, na segunda quinzena de janeiro, e a gente, geralmente, se prepara para que a gente tenha uma venda forte ali, sempre em janeiro e fevereiro. E esse ano teve uma particularidade, porque algumas categorias caíram muito preço, como arroz, óleo de soja, leite e outras mais, e nos pegou com um custo médio mais alto. E, inclusive, a gente realmente tivemos uma dificuldade de fazer a nossa margem nesses primeiros dois meses, mas nós já equilibramos, e você vê que mesmo com a redução dessa inflação, nós ainda cresce acima de 30. Então, a gente acredita que nós vamos olhando para o mercado e, como sempre, desde de 86, quando a gente abriu a primeira mercearia, todas as crises a gente vai olhando ela com muita cautela, entendendo, mas nunca parando de fazer investimento, de avançar, né? Até porque nós temos um número de cidades muito grande onde que a gente precisa alcançar, que ainda não tem os grandes competidores. E com relação à competição e à nossa entrada no Ceará, Guilherme, a gente tá tranquilo, né? No Ceará tem uma particularidade lá dos benefícios fiscais, porque eles têm um credenciamento lá que a gente não está conseguindo alcançar, mas nós vamos continuar trabalhando, nós estamos lá abrindo duas lojas, nós queremos aprender muito, mas nós estamos estudando o Nordeste como um todo, nós temos uma equipe focada estudando tributação, oportunidade e tal. Então, a gente acredita que o mesmo trabalho, a mesma estratégia que nós estamos usando nos estados que atuamos hoje, a gente vai levar essa estratégia para outros estados, porque a gente acredita nela e ela é vencedora. Com relação ao Big, a gente viu essa movimentação, né? É concorrente, né? A gente tem que respeitar muito, mas, de novo, aonde a gente vai atuar, ele já está, né? E a gente já competia com ele, logicamente ele vai ter um play que opera melhor, mas nós já disputamos com essas lojas nas cidades onde eles estão. Então, é um concorrente, nós vamos olhar para ele, mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho sem preocupar muito e sem achar que eles vão acabar com a gente, porque o mercado é muito grande, tem muita oportunidade. E vai chegar primeiro quem for mais rápido, quem tiver mais estrutura, quem tiver mais operação, quem tiver mais formação de gente.
Tá bom. Se eu puder fazer só uma última questão aqui, né? Vocês estão reiterando aqui plano de abertura de 40 lojas para 21. Já tem 17 em construção, né? E você já mencionou aí que vocês estão retomando ou acelerando procura e compra de terrenos, né? Para garantir essa expansão, né? Vocês se comprometeram, né, durante o IPO com um plano de expansão bem agressivo, né? Vocês estão entregando isso, né? Você continua confortável com aquele crescimento mais de médio e longo prazo que vocês estavam falando durante o processo do IPO aí no segundo semestre do ano passado?
Nós estamos bastante confortáveis, como falei para vocês a gente tem muita oportunidade. A gente fez uma reestruturação do nosso time de engenharia, a gente reforçou esse time para suportar esse crescimento, né, e para que a gente possa construir lojas com qualidade, que não gere tanta manutenção no futuro. Muita gente pergunta para a gente, se você vai fazer alguma aquisição, a gente pode até fazer aquisição, mas a gente acredita muito no crescimento orgânico, a gente vai construir loja com padrão, aquilo que a gente precisa, novos formatos. Nós temos um time só pensando de como nós vamos operar melhor essas lojas pequenas, para onde nós vamos. Então, a gente está muito focado nisso e isso nos traz um conforto muito bom, porque nós temos uma estrutura hoje que já tem 35 anos que a gente vem investindo e aprendendo, né? Todo ano a gente aprende um pouquinho, aprende um jeito novo e tal, e assim é que a vida segue, sempre aprendendo.
Tá ótimo, super claro, seu Wilson. Obrigado, tá?
A nossa próxima pergunta vem de Daniela, da XP Investimentos. Por favor, Daniela, pode prosseguir.
Daniela.
Bom dia, seu Wilson. Bom dia, José. Parabéns pelo resultado. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas perguntas que acabam meio que se linkando com algumas que já foram feitas. A primeira, né, você acabou de comentar, seu Wilson, que você tem uma preferência pelo crescimento orgânico. Mas a gente viu em um jornal local lá do Ceará que haveriam rumores, né, de que vocês estariam avaliando uma aquisição de uma rede local para facilitar essa entrada, né, na cidade e no estado. Vocês pensariam dessa forma, assim, em, de repente, algumas regiões que você entende que tem alguma maior dificuldade, até para já garantir pontos que talvez tenham até uma maturação mais rápida, para os consumidores já conhecerem, enfim, e até entendendo um pouquinho mais o perfil do consumidor, ou não faria tanto sentido? Só na questão do auxílio, queria confirmar, a questão dos 30% e ser vendas totais, vocês estão percebendo algum tipo de impacto mais relevante em alguma categoria, por exemplo, eletro? Como que você está vendo essa dinâmica de vendas aí do primeiro trimestre? E uma outra, em relação à rentabilidade, o senhor comentou, né, da margem bruta, que de fato vocês, foi um destaque aí do resultado de vocês, essa expansão. Pensando na margem EBITDA, né, o senhor comentou de várias estratégias, iniciativas que deveriam ajudar na otimização de custo de logística e mesmo, né, de despesas operacionais de modo geral, mas aí entendendo como isso se equilibra em relação ao ritmo forte de expansão de vocês, que acaba, né, penalizando no curto prazo a margem, mas que obviamente isso é traduzido em um ganho importante em termos de, à medida que vocês vão escalando ao longo do tempo. Então, como que você está vendo essa dinâmica de margem EBITDA para o ano? E se eu puder fazer uma última, desculpa que isso acabaram sendo várias, mas só na questão do digital, né, se realmente parece uma alavanca interessante aí para vocês, que você pudesse dar um pouquinho mais de detalhe em como você tem visto a aderência dos consumidores, né, porque na região acaba que a penetração do digital é mais desafiadora, né, do que, por exemplo, no Sudeste. Então, como que você tem visto essa adoção dos consumidores desse meio digital onde você atua? E também que categorias que vocês estão pensando em atuar no Marketplace? Desculpa pelas várias perguntas, mas obrigada pelo espaço.
Bom dia, Daniela. Deixa eu ver se eu consegui capturar todas as suas perguntas. Tentei anotar aqui, mas eu vou por partes, né? Com relação ao crescimento orgânico que você perguntou, Daniela, e a possibilidade de fazer aquisição, eu acredito muito no crescimento orgânico. Eu sempre defendo isso aqui na empresa, que a gente faz mais fácil, mais barato, né, e com consistência. Agora, posso fazer alguma aquisição? Posso, se isso for um bom negócio. Agora, eu jamais vou colocar em risco uma estrutura, um grupo de lojas que eu tenho operando e botar para dentro uma estrutura que for ruim. Então, a gente vai avaliar, negócio é negócio, nós estamos aqui para crescer. Agora, nós queremos crescer com sustentabilidade, com qualidade, preservando sempre o resultado, que é isso que os nossos acionistas esperam de mim. Com relação ao auxílio e o crescimento, nós estamos confortáveis, eu já respondi, a gente tinha uma meta de crescer 20%, e fazendo uma deflação, um crescimento negativo das lojas existentes, mas a gente percebeu que mesmo sem auxílio, Isso não aconteceu, nós tivemos um crescimento acima de 30, muito em função de muita loja nova, e isso, essas lojas novas, ela vai nos dar muita sustentação, e como eu já falei anteriormente, no ano que vem, a consolidação da nossa logística e a consolidação de muitas lojas, porque um crescimento de mais de 30 lojas por ano, todo ano a gente vai ter muita loja maturando, bastante loja, né? Com relação a algumas categorias de produto, nós realmente tivemos dificuldades em categoria de bebida, em categoria de material escolar, que a gente é muito forte, porque não teve a sazonalidade este ano, né? Então a gente perdeu venda, mas mesmo assim nós tivemos categoria que equilibrou esse crescimento. Com relação ao mundo digital, a gente entende que esse é o futuro. Nós estamos fazendo um investimento muito forte nisso, Daniela. Nós estamos com uma equipe muito robusta, vamos ter muita novidade, não só no disco, mas atrelado ao disco, serviços financeiros, que a gente acha que eles vão andar juntos, né? Então, juntando uma estrutura de logística com esse digital, com o serviço financeiro, como eu falei na apresentação, a gente trabalha no, numa região onde ainda tem uma desbancarização muito grande. A gente quer alcançar esse público e levar eles para dentro da nossa loja. Então, o digital é o nosso foco. A gente quer dar muitos saltos daqui para frente, é o exemplo que eu mostrei na minha apresentação, um crescimento de mais de 200%, mas é uma base baixa, mas com todas as iniciativas que a gente está fazendo, a gente espera, de fato, um resultado muito bom. Não sei se respondi todas as suas perguntas, Daniela. Desculpa, porque eu não anotei alguma.
Não, eu acho que você respondeu toda sim. Obrigada, seu Wilson.
Ok, Daniela. Obrigado
a você. A nossa próxima pergunta vem de Rubem Couto, do Santander. Por favor, Rubem, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. A maioria das menções já foram feitas, na verdade, só um follow-up em relação à abertura do CD no Ceará. Seu Wilson, é só para entender, acho que a expansão para o Ceará ela independe de conseguir abrir o CD ou não. E você comentou que ainda está sendo negociada a questão de benefícios. Esses benefícios que vocês estão negociando, é algo que outras empresas do setor também gozam nesse estado? Ou é algo que seria alguma coisa diferente? E caso não consigam, seria alguma coisa que vocês abririam um CD independente disso? Queria entender um pouco mais dessa ideia. E também uma outra curiosidade, na verdade, quando vocês mostram aqui o conceito de adensamento de rota, essas lojas que vocês estão abrindo, principalmente nessa rota ali de Belém para Marabá, que me chamou a atenção, essas lojas de adensamento, elas acabam sendo mais eletro, super. Você pode comentar um pouco do adensamento aqui, se ela continua sendo muito focada em eletro e caminho? Obrigado.
Bom dia, Rubens. Estou tentando anotar aqui a última pergunta, que é sobre o adensamento das rotas com canais. Mas com relação à nossa abertura do CD no Ceará, a gente está estudando muito. Nós estamos com duas lojas sendo construídas, uma em Tianguá e outra em Sobral, Ceará, que já fica próximo de Fortaleza. Nós estamos estudando, de fato, como fazer essa distribuição, porque lá tem um benefício e a gente não está conseguindo alcançar, porque tem uma guerra lá, né? Tem um benefício que dá um diferencial muito grande para quem não tem. E nesse benefício, nós não estamos buscando nenhum benefício que os outros não tenham. Nós estamos querendo é exatamente o mesmo benefício que eles têm. E esse benefício lá diz o seguinte: olha, se você abrir um CD e você operar 50% do seu volume para lojas próprias, você tem que operar 50% para venda de atacado. E como a gente vai entrar no início, nós vamos ser mais forte com loja, qual era o nosso pleito? É que ele cedesse, pelo menos, para que eu pudesse faturar para minhas lojas próprias, pelo menos 80%. Que até eu conseguir formar um time de RCA e tal, porque isso leva um tempo. Eu não consigo fazer isso no primeiro ano. E eu não consigo, eu não iria arriscar assumir um compromisso de vender 50%, chegar lá, não vender, e eu receber uma multa e criar um passivo fiscal. Então, a gente deu dois passos para trás e nós estamos reestudando isso. Mas a gente quer, não quero nada melhor que ninguém, pelo contrário. Eu quero ser competitivo, porque nós acreditamos na nossa política, acreditamos muito na nossa estratégia. E por isso, que mesmo sem benefício, nós não estamos desistindo do Ceará. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, como na nossa vida. De 35 anos, nunca tivemos vida fácil, Rubem. Nós vamos continuar apanhando, mas a turma joga nós da porteira para fora e nós pula a porteira para o lado de dentro. Nós estamos teimosos, tá? Nós não vamos desistir. Com relação às rotas e adensamento, como o nosso negócio nós acredita, como eu falei na apresentação, Rubem, nós não botamos os nossos ovos numa cesta só. Então, por isso, nós tivemos vários modelos de loja. Porque nós temos uma loja que pode ser de 800 metros, 700 metros, numa cidade de 20 mil habitantes, 25 mil habitantes, e essa loja ela vai aumentando o tamanho conforme a pesquisa que nós fazemos, o tamanho do faturamento, o tamanho da cidade, a gente vai aumentando 1.000 metros, 1.300 metros, 1.500 metros, e assim sucessivamente, mas muito baseado no que vai vender a loja, para a gente sempre busca criar uma estrutura sob medida. Porque exatamente a nossa estrutura de logística que retaguarda, ela vai abastecer essa loja. Então, nós abrimos duas lojas agora em duas cidades do Maranhão, e a gente estava estimando que ia faturar 4 milhões. A nossa surpresa, essa loja vai faturar acima de 6. É uma cidade pequena que tem um volume de faturamento e que está lá esperando por a gente, que a gente quer realmente ir consolidando as nossas rotas e abrindo essas lojas e vai somando ao nosso resultado. E por isso que a gente estima que nós vamos continuar tendo uma rentabilidade muito boa. Não sei se respondi, ouvi todas as suas perguntas.
Respondeu sim. Obrigado, Sr. Wilson.
De nada, Rubens. Obrigado a você.
Lembrando que para realizar novas perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso deseje fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, terminamos aqui nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Wilson para as últimas considerações. Por favor, Sr. Wilson.
Bom, eu quero agradecer a presença de todos, o tempo que todos gastaram para nos ouvir e dizer que nossa empresa, quero passar a mensagem a todos os acionistas que continuam acreditando, nós estamos trabalhando muito sério, embora nossas ações estejam andando de lado, mas o nosso compromisso com o resultado ele continua muito firme, nós estamos trabalhando muito forte e queremos entregar aquilo que a gente se comprometeu, porque aqui o nosso negócio é trabalho, e trabalho e depois trabalho. Então, muito obrigado a todos.
A teleconferência do Grupo Mateus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.